O que eu penso, na minha cabeça, em relação a este acidente, é que eu podia ter morrido. Quando acontece o segundo impacto com a segunda carruagem, eu penso mesmo que vou morrer. Foi momentos horríveis que não consigo ainda esquecer. Foi tudo demasiado rápido. Quando acontece o primeiro impacto, que foi bastante forte contra o comboio, aí nós sentimos alguma coisa estava errada. Depois, quando acontece o segundo impacto, aí foi com bastante violência e atinge a nossa carruagem. Quando acontece o segundo impacto, a carruagem é atingida pela máquina, pela retroescavadora. E com a parte da frente, o balde bate na segunda carruagem, a parte da pá corta o comboio, não é? Corta, dá tipo uma facada no comboio e apanha os vidros. Os vidros são completamente estilhaçados e atingem as pessoas. As pessoas que vão sentadas no comboio faltaram todas, mas foram para o chão, outras ficaram sentadas, outras a voar, outras com sangue, outras em pânico aos gritos. Foi momentos mesmo horríveis e complicado de recordar.
O Almerindo não sofreu ferimentos?
Graças a Deus, não. Eu ainda fui projetado, fui parar ao chão. Uma colega que estava no meu lado, que é professora e vive em Tomar, esta sim, ficou um pouco maltratada, porque eu, quando levanto-me e olho para o lado direito e vejo aquela imagem da minha colega com a cara cheia de sangue, foi bastante traumatizante para mim.
Nesta carruagem viajavam então um número considerável de pessoas de Tomar, é isso?
Sim, confirmo, era um número bastante largo de pessoas tomarenses. Houve um espírito de equipa bastante forte que me surpreendeu aqueles momentos, porque as pessoas quando parou o comboio, né, porque o comboio acaba por descarrilar, e quando ele para, a primeira situação ou a primeira ideia que vem às pessoas à cabeça é tentar sair daquele local o mais rápido. Só que as pessoas não. Naquele momento as pessoas ficaram e ajudaram-se umas às outras, porque existia bastantes mulheres nessa carruagem, algumas pessoas idosas, e foi um pouco difícil sair do comboio, do interior do comboio. Derivado também às portas, porque as portas foi difícil de abrir as portas, e também difícil de derivar à altura que existia do comboio até ao sol. E existiu alguma dificuldade, temos que retirar as pessoas ao colo. Tivemos ali meia hora, 20 minutos, um pouco à deriva, porque aquilo não existia iluminação, era bastante escuro, e era no meio do mato. Ficámos um pouco perdidos, antes ficámos ali 20 minutos à espera de socorro. E como não apareceu soluções, eu decidi, mais um grupo de pessoas, colocar-me a pé pela linha até à paragem de Santarém.
Quando o socorro chegou, já esse grupo de pessoas não estava no local, é isso?
Ainda estavam. O socorro estava a chegar, porque nós ouvíamos as sirenes e estava para observar as luzes ao longe que o socorro estava a chegar. Só que o grupo já estava farto de estar à espera e a maior parte não queria esperar e colocou-se a pé pela linha até à próxima paragem.
Houve o descarrilamento. Na altura, segundo julgo saber, vinha a passar um comboio em sentido contrário, ou não?
Exatamente. Poderia ter acontecido uma desgraça ainda bastante mais grave do que aconteceu. Porque na altura, quando há o segundo impacto, está a passar também o comboio no sentido de Santarém, Lisboa. Neste momento do segundo impacto, por exemplo, se o comboio tivesse carrilado para o lado direito, aí sim tinha acontecido uma desgraça bastante grave.
Aperceberam-se logo na altura de que, neste caso, infelizmente, confirmou-se a morte de uma pessoa, mas aperceberam-se logo na altura de que algo desta dimensão trágica estava a acontecer?
E nós apercebemos-se logo, até pensávamos que tinha sido mais grave, porque logo na carruagem existe um número significativo de pessoas com ferimentos. Depois, quando saímos para fora, as pessoas começaram a dizer que já existia uma morte na parte de trás. Eu depois não cheguei mais para trás, porque não queria ir ao local para não ficar ainda mais doente do que eu já estava. Mas assim, confirmou-se logo a morte no local, sim.